Paraná em Rede está de volta.
O governo federal autorizou a antecipação da formatura de estudantes da área da saúde, mas as universidades que têm autonomia sobre a grade curricular se posicionaram contra a decisão. No Paraná, estudantes do último período buscam na justiça o direito de ajudar a população durante a pandemia. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Os profissionais da área de saúde estão entre os grupos de pessoas mais afetadas pela Covid-19, por estar em contato constante com os pacientes. Aproximadamente 17% dos médicos paranaenses têm idade acima de 60 anos, segundo um estudo da Universidade de São Paulo. E o Paraná ainda é o estado do sul com menos médicos, proporcionalmente ao número de habitantes, situação que se agrava nas cidades do interior. Nessa quarta-feira, o governo federal editou uma medida provisória que permite às universidades anteciparem a formatura de estudantes de medicina, enfermagem, fisioterapia e farmácia, que já tiverem cumprido ao menos 75% das atividades práticas. No entanto, a medida não torna a antecipação obrigatória, como explica o advogado Luiz Felipe França.
As universidades, elas têm autonomia, tanto didática e financeira como científica. Mas a gente sabe também que as universidades, elas têm um fim social público, né? Que é formar os profissionais bem capacitados para que atendam a população da melhor forma possível. E se nós formos analisar aqui as grades curriculares, especificamente dos cursos de medicina do Estado, a gente percebe que as universidades têm carga horária muito superior ao mínimo estabelecido pelo MEC. Então, em tese, essas pessoas já poderiam estar formadas.
O caso ainda é mais complexo em relação às universidades privadas, como conta o advogado.
O impacto esperado para uma universidade que tenha uma mensalidade de em torno de R$8.000 para uma turma de 30 alunos, levando-se em conta que faltam aí ao menos 3 a 4 meses para a formatura desses estudantes, seria um impacto em torno de R$1 milhão na receita dessas empresas. Acreditamos que esse não seja o maior medo das universidades, mas é algo também a se levar em conta. Mas, até o momento, nós não temos nenhuma notícia de alguma universidade privada do Estado que tenha feito o adiantamento.
A estudante de medicina Camila Ribeiro vai pedir o adiantamento na justiça, já que a universidade particular em que estuda já avisou que não vai acatar a medida provisória. Segundo a aluna, as atividades práticas que ela ainda precisa cumprir foram suspensas.
A faculdade, ela não pode liberar a gente para trabalhar agora, por questões burocráticas dela, e não pode liberar a gente para fazer o estágio, que seria completar mais 100 horas, vamos dizer, burocraticamente, porque ela tem responsabilidade sobre o aluno. Então, assim, oficialmente ela não pode colocar o aluno numa situação de risco em que ele estaria pegando um vírus que não tem o EPI necessário. Nós estando parados e não podendo mais fazer o estágio que a gente estava fazendo, nesse tempo nós não teríamos mais nenhum acréscimo que poderia estar vindo da faculdade para nós como formação, e a saúde, ela está com uma demanda muito grande.
A estudante também ressalta que isso contribuiria para as finanças das famílias dos estudantes que sofrem com a crise.
Tem a questão financeira das famílias também, que elas estão mantendo os nossos colegas, né? E nós estamos sendo, assim, a gente vem de fora, nós estamos sendo mantidos aqui com apartamento, contas, as famílias também estão em colapso da estrutura financeira. Então, assim, a nossa formação também seria um sustento para a família.
No Paraná, só nos cursos de medicina, são cerca de 200 estudantes que estariam aptos a receber o título de forma antecipada. Camila Ribeiro defende que a formação destes alunos iria ajudar a atender os pacientes menos graves, liberando os médicos com mais experiência para os atendimentos mais complexos. Ela conta qual o sentimento de ter o conhecimento necessário para ajudar durante uma crise destas proporções, mas estar de mãos atadas.
É bem desesperador, sabe? Porque a gente está vendo a coisa acontecer, a maioria quer participar, quer estar na linha de frente, realmente a gente quer estar ajudando, e não necessariamente no combate direto do Covid, mas na saúde pública em geral, porque as pessoas continuam a ficar doentes, as grávidas continuam a aumentar a barriga, o pré-natal continua, os bebês continuam a nascer, então os idosos precisam de atendimento, os traumas continuam vindo. Então, assim, a gente entende que tem uma necessidade da saúde em geral, sabe? Então, lógico, a gente não quer sair daqui formado e entubar paciente grave, A gente quer que os profissionais que tenham essa capacidade possam ser liberados da parte básica, que a gente possa assumir essas coisas básicas, né, e dar suporte para que todo mundo tenha o atendimento necessário.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Uma idosa de 91 anos venceu a batalha contra o coronavírus e depois de 10 dias internada deixou o hospital. Vamos agora a Cornélio Procópio, no norte pioneiro do estado, com o repórter Paulo Bueno, que conta essa história pra gente. Olá, Paulo.
Olá, Graziane. Olá também a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento. Na cidade de Leópolis, próximo a Cornélio Procópio, os moradores comemoraram neste último final de semana a saída do hospital da senhora Vitalina Ferreira dos Santos, de 91 anos. Ela é moradora daquele município há 60 anos e, felizmente, acabou se recuperando aí depois de ter contraído o coronavírus. Ela estava internada aqui em Cornélio Procópio, em um hospital aqui da cidade, quando acabou, então, sendo detectado que ela havia contraído o vírus em uma viagem que ela fez até o estado de São Paulo. A dona Vitalina, ela é moradora da zona rural, trabalha ainda no meio rural e, infelizmente, durante essa viagem, no começo do mês de março, ela acabou, então, contraindo o vírus. A filha da dona Vitalina, ela comemorou muito a saída da mãe do hospital. De acordo com ela, a mãe dela tinha problema cardíaco, pressão alta e os médicos ficaram vislumbrados com a recuperação rápida que ela teve aí depois de ter detectado o vírus. A dona Vitalina é mãe de 10 filhos, tem 21 netos e 19 bisnetos, cinco tataranetos. E não é à toa que ela está na hora aí comemorando a todo momento a recuperação que ela acabou recebendo aí então depois de ter pego esse vírus que infelizmente vem assolando todo mundo. Sabemos que Cornélio Procópio então foi destaque aí com a recuperação dessa senhora de 91 anos de idade depois de ter contraído o coronavírus. É claro que mesmo tendo notícias ruins nesse momento, temos outras ótimas notícias, como essa aí da dona Vitalina, que acaba nos enchendo de orgulho. Repórter Paulo Bueno, voltando com você aos estúdios, Graziane.
Verdade, Paulo. Em meio a tantas notícias tristes, uma notícia de cura nos traz esperança. A gente deseja que a dona Vitalina siga se recuperando bem. Obrigada, Paulo. Hoje o Dr. Luiz Nicolodi ensina uma prática de meditação para fazer uma pequena pausa durante o dia e recalibrar o corpo. Com foco na respiração, a mente relaxa e você pode reiniciar as atividades em seguida com mais energia e tranquilidade. Confira.
Cuide-se.
Ao longo do nosso dia, é muito comum a gente estar, às vezes, muito acelerado, né? Então, a gente não tem tempo para nós, a gente está com muita demanda, muitas atividades, fazendo uma coisa atrás da outra, meio atropelado. Então, uma das coisas que mais ajudam as pessoas a cultivar bem-estar físico, mental, é dar uma pausa. É importante dar várias pausas no dia. De uma atividade para outra, às vezes, um pequeno instante, 30 segundos, um minuto de pausa. Como que seria essa pausa? Você aí agora está me ouvindo na rádio e você pode, neste momento, se você não estiver dirigindo um carro, não estiver exposto a algum perigo, você pode parar o que você está fazendo e simplesmente fechar os olhos e fazer um momento de pausa. Você pode perceber os pés no chão, as mãos nos joelhos ou nas coxas, alinha sua coluna, né, deixa a coluna ereta e por alguns momentos, bem lentamente, vai tomar consciência do ar entrando no corpo e do ar saindo do corpo. Bem lentamente. Vamos fazer isso por alguns instantes. Inspirando o ar. Soltando o ar. Perceba o contato do ar com o corpo, tanto na entrada quanto na saída. E se em algum momento dessa pequena prática de pausa, você perceber que a sua mente devaneou, que a sua mente foi para outro pensamento, para outro local, não tem problema, a mente funciona assim mesmo. Apenas tome consciência da distração e, gentilmente, volte para a sua respiração. Faça isso mais uma vez, inspirando, expirando. E agora abra os olhos e continue fazendo a sua atividade do dia a dia. Isso é super simples, não exige nada, apenas que a gente tome consciência daquele momento, que a gente possa pausar as nossas atividades. Isso vai trazer um grande benefício mental de a gente poder pausar um pouco, dar um tempo para nós mesmos, não sair na correria, no acúmulo de funções. E para o nosso corpo também isso vai trazer um grande benefício de a gente poder ouvir um pouquinho o nosso corpo, sentir a nossa respiração. Então isso é uma prática que a gente chama uma prática de mindfulness na respiração, ou seja, atenção plena na respiração. Pode ser feita todos os dias, em vários momentos do dia. Pode ser feita em 15 segundos, em 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, depende do quanto tempo você tem à sua disposição. Faça isso e certamente vai se sentir melhor no gerenciamento do teu dia a dia. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se! Com essas informações, o Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Aproveite o seu dia e até a próxima!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.